Meu nome é Benedito, João do Santo, Silva, Beleléu, Fogo, Nego Dito, Nego Dito, Cascavel. Me chamo Benedito, João do Santo, Silva, Beleléu, Fogo, Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação, Ayubi Hanayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa, A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é Alexandre Kireff, empresário, médico veterinário formado aqui pela Universidade Estadual de Londrina. Eleito em 2012, foi prefeito da cidade de Londrina entre 2013 e 2016 e antes foi presidente da Sociedade Rural do Paraná, que tem sede aqui em Londrina. Seja bem-vindo ao nosso programa, prefeito Alexandre Kireff.
Olá a todos, como vai Ayubi, como vai Thalita? É um prazer imenso estar aqui na Rádio UEL FM, nesse programa que o nome Eu me confundi. A UEL e o Direito à Cidade. É um programa novo também, né? Então a gente ainda pode errar o nome, daqui a pouco não pode mais. Mas é um prazer imenso estar aqui e vamos lá, vamos conversar sobre a nossa cidade, o direito à cidadania e tudo mais.
Já faz tempo, próximo ano nós vamos completar 10 anos do final do seu mandato, mas, coincidentemente, na mesma época em que o senhor foi prefeito, eu estava no exercício da presidência do Conselho Municipal de Política Cultural e a gente teve diversas oportunidades de conversar, debater, discutir, divergir, entre outras coisas. Mas eu queria voltar um pouco na história. Como foi o seu mandato na Prefeitura de Londrina? Quais as coisas importantes que o senhor tem a destacar?
Eu acho que o primeiro, que além de divergir, a gente convergiu também, né? Teve convergências, alguns pontos de entendimento. Mas, com relação ao meu mandato, eu acho que um ponto importante é a motivação de eu ter me candidatado à Prefeitura de Londrina. Na ocasião, a gente esquece um pouco disso, mas a cidade vivia um ambiente político bastante confuso, bastante complicado, com acusações com relação à gestão municipal, prefeito cassado, depois o vice-prefeito foi preso, vereadores também envolvidos, uma série de escândalos. E foi naquela circunstância ou naquele ambiente que eu me propus a ser candidato a prefeito e tentar, de alguma maneira, mudar a forma como a gestão da cidade de Londrina era conduzida, sob o ponto de vista político, das relações políticas e na forma como os gestores e os legisladores tratavam da própria cidade ou do governo municipal e das suas responsabilidades. Então, nesse contexto, o meu posicionamento foi de bastante enfrentamento às questões de corrupção, da falta de procedimentos, ao relacionamento com a Câmara que rompesse com aquela tradição do tomar lá da cá, né, que no fundo é uma forma disfarçada de corromper a legitimidade das reivindicações e da administração pública. E a partir desses princípios, ou desse momento, dessa visão e desse posicionamento, é que nós administramos a cidade de Londrina durante 4 anos, com o compromisso de não disputarmos a reeleição. Exatamente porque eu não acredito nesse instrumento, ainda que eu faça considerações que em alguns casos seja até bom. Mas, no meu ponto de vista, ele deveria ser deixado de lado. E aí nós abordamos a cidade para reequilibrar as contas públicas, criar processos e procedimentos que evitassem a ocorrência de corrupção e implementassem alguns programas estruturantes da cidade, enfrentassem os problemas antigos, como a falta de contratualização com a Sanepar. A gente não tinha a gestão do saneamento no município de Londrina era em caráter precário. Acabar com todo aquele processo de gestão através de contratos emergenciais nos mais diversos procedimentos ou serviços públicos terceirizados, reestruturar o corpo dos, né, de funcionários, de servidores da área da saúde, que era terceirizado e estava envolvido em escândalos de corrupção também, aqueles institutos, né? Então foi eu considero a minha participação na política de Londrina como uma mudança de rumos e de estratégia e que, de alguma maneira, balizou ou normatizou uma série de procedimentos que depois tiveram continuidade com algumas mudanças, mas acho que foi por aí. Acho que é por aí. E as medidas estruturantes, né? Que é basicamente, quando eu me refiro por exemplo, ao saneamento, além de organizar a questão com relação à Sanepar, né, nós acabamos assinando um contrato de programa com a própria Sanepar, um plano de saneamento aí com investimentos previstos de, eu não me lembro agora de cabeça, mas um volume bastante expressivo que coloca Londrina no patamar aí entre as 10 melhores cidades do Brasil. Quando nós saímos, era a segunda melhor cidade do Brasil em termos de saneamento básico, em termos de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. E se nós seguirmos aquele plano municipal de saneamento, por exemplo, a tendência essa condição de qualidade num patamar superior em relação a 5.500 cidades do Brasil, ela vai bem, não vai ficar para baixo.
Do ponto de vista político e do ponto de vista, inclusive, da sabedoria popular, o que é dito por aí, muito se comenta que saneamento é algo que fica relegado nas administrações porque instalação de esgoto não gera placa de inauguração.
Não gera. E é super frustrante. Eu vou te contar, não é na prefeitura, que isso eu não vivi assim. Isso é princípio, eu acho que tem que ser feito. Mas eu fui presidente lá da Sociedade Rural do Paraná. E o Parque Governador Inê Braga, quando eu entrei lá, não tinha saneamento, não tinha coleta de esgoto. E tinham cento e tantas fossas lá. Então, durante uma exposição agropecuária, à noite, entravam incontáveis caminhões de limpar fossas, esvaziando as fossas, para no dia seguinte a coisa poder funcionar. E aí eu iniciei o processo de instalar, né, o saneamento lá. E eu me lembro que uma hora eu vou olhar a tubulação, uma hora eu vou olhar a tubulação, que estava só o buraco. Aí no dia que eu fui lá olhar para tirar uma foto, para guardar, já tinham fechado, passado asfalto, eu não vi nada. Então é uma sensação de que nada foi feito mesmo. Então, sob o ponto de vista eleitoral, né, dessa visão mais simplória aí da política, que gosta de aparecer e tal, deve ser uma tragédia mesmo. Né? Para quem espera, né, a glorificação através das suas obras, das suas
realizações. Não dá para inaugurar bueiro.
Não, não dá, e ele é assim, depois que enterrou, acabou, né? Não fica para sempre, né? Não fica lá para cima, né? Ele está subterrâneo lá e as pessoas não percebem. Só que é fundamental, é inadmissível que a gente, né, no pleno século XXI, ainda tenha tanta gente que não conte com o serviço de saneamento. Eu atualmente estou morando em São Paulo, e aí estou trabalhando lá, eu fico nesse vai e vem aí muito frequente. E você imagina São Paulo, né, o estado mais rico de uma das 10 maiores economias do mundo, e nós estamos falando da capital desse estado, tem um rio que nem o Tietê. Como é que pode um negócio desse? Então, isso é o reflexo da falta de prioridade mesmo, né, dos políticos que gostam de ver obra para cima, né, e não obra para baixo. Eu acho inadmissível. O Rio Pinheiros está melhorando, porque fizeram lá um plano, ele está ganhando aí uma condição melhor. Mas eu acho o fim do mundo, que até hoje um lugar tão rico, tão poderoso, não tenha se preocupado com esse tipo de coisa.
Além do saneamento, na época do seu governo, qual era uma outra prioridade?
A gente tinha uma série medidas lá que nós precisávamos organizar. Por exemplo, o IPU, ele não tinha recursos humanos. Então, desde a sua fundação, nunca havia tido nenhuma outra contratação de arquitetos e engenheiros. Isso nós fizemos.
Eram pessoas transferidas de outros setores.
E não tinha quadros próprios e mesmo os transferidos eram insuficientes. Nós não resolvemos definitivamente. mas a gente conseguiu contratar arquitetos e engenheiros, tanto na Secretaria de Obras, mas especialmente no IPU, para que ele pudesse começar uma estruturação para poder fazer o planejamento, né, de médio e longo prazo de Londrina, senão ele fica só apagando incêndio. E isso não está resolvido e precisa ser continuado, mas ele foi iniciado. Outro ponto foi o Parque Industrial, né, de Londrina. Nós compramos uma área, né, e angariamos os recursos financiados para fazer execução do Parque Industrial lá na Zona Norte, na extensão ali da Seu Euquinde em direção a Cambé. Ainda não está pronto, mas uma hora vai ficar pronto. E alguém tinha que comprar aquela área. Então, isso foi feito também. Então, isso era uma medida estruturante. A questão da municipalização da iluminação pública, que era uma obrigação. Então, nós criamos a Sercontel Iluminação, que hoje chama Londrina Iluminação. E um banco de projetos, e aí a gente tem que encaixar com o que a gente estava vivendo na época, né? Que era o PAC 2 de mobilidade urbana do governo federal. E esse banco de projetos viabilizou uma série de obras que foram, em parte, realizadas durante a nossa gestão e, em grande parte, também pelo nosso sucessor. Nós deixamos isso tudo organizado. Foram R$ 174 milhões de reais em financiamento para poder fazer esses investimentos estruturantes nas vias públicas, e tinha uma grande parte dele focado no Superbus, o projeto do Superbus, que foi modificado e ele foi, assim, a leitura de que aquilo lá pudesse ser algo realmente disruptivo e modificador da realidade foi deixado no segundo plano. Mas ainda se utilizaram os recursos para fazer o viaduto lá da 10 de dezembro, esse outro viaduto da Rio Branco, eles são todos daquele projeto do Superbus, entre outras obras, né? A reforma dos terminais. Então, era um projeto mais ousado, ele foi, digamos assim, ele ficou mais acanhado. Também a parte do aeroporto, né? As desapropriações no entorno. Então, medidas estruturantes. A gente tinha uma agenda de estruturação e uma agenda de organização, e foi em torno disso que nós trabalhamos os 4 anos. Acabar com a fila das creches. Agora eu vou lembrando, né? Faz 10 anos, mas a gente vai falando.
Nesse tempo todo, em 10 anos, o senhor falou em uma série de medidas, uma série de projetos que não estão concluídos até hoje. O serviço público é tão lento assim?
Eu não acho que é tão lento. Eu acho que depende do gestor. O nosso projeto, por exemplo, de Superbus, era para se encerrar em 2018. Ele tinha condições de ser concluído em 2018, na minha avaliação. Porque nós concluímos todas as etapas anteriores de acordo com o cronograma. Então, é uma questão de prioridades, de foco. E, assim, não pode querer encaixar a conclusão de uma obra com o processo eleitoral, né? Eu não tinha essa preocupação. Então, né, a gente inaugurou a obra no meio do mandato, e tem gente que gosta de inaugurar no final do mandato, no período eleitoral. Não estou dizendo que isso tenha ocorrido, mas nós tínhamos uma obsessão para com prazos. Isso aí era realmente uma responsabilidade. É prazo, tem que atingir, é meta, e meta tem que ter prazo, tem que ter indicador e assim por diante, né? E tem uma outra obra aí que é o fim do mundo, que foi abandonada e que se remete exatamente à nossa interação, que é o Teatro Municipal, né? E esse eu não me conformo de não ter ido para frente. Teve dificuldades, né? O governo federal teve dificuldades no final do nosso mandato, e isso explica a dificuldade em repasse de verbas, mas faz muito tempo que isso aconteceu, né? Isso é uma agenda que as pessoas que não foi priorizada, mas eu acho que, no meu entendimento, deveria ser, porque e não é uma obra minha, e eu falo com muita tranquilidade, ela foi idealizada na época do
prefeito Nedson.
Do Nedson, que ele fez aquele concurso para arquitetônico, ganhou, foi premiado. Todo o processo de estruturação de projeto foi feito durante o mandato do Barbosa. A licitação da primeira fase foi feita na transição. Quem assinou a ordem de serviço não fui eu, foi o pastor Gerson. E eu executei as partes que nos cabiam, primeira fase e segunda fase. Aí veio a crise econômica, tudo bem, mas ela se foi, né? Então, poderiam ter feito um esforço de, no sentido de priorizar. Isso que seria icônico, porque ele até seu ponto de vista arquitetônico é maravilhoso, poderia abrigar a escola de dança, a escola de teatro, abrigar tantos e tantos eventos. É inimaginável o que aquele espaço poderia gerar seu ponto de vista cultural. Não dá para imaginar, né? A cultura, ela é imprevisível, né?
Enfim. Tem uma outra questão. E fazendo referência ao seu mandato na Sociedade Rural do Paraná, é uma entidade com claras tendências conservadoras, muita gente, muito empresário, agronegócio, assim por diante. Então, assim, de modo geral, a imagem que a gente tem da Sociedade Rural do Paraná é de pessoas conservadoras. Mas isso vai ser uma discussão que nós vamos deixar para daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, o Nego Dito, me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, o Nego Dito,
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade.
Destranco a porta.
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Beleléu.